Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial.
Há 40 anos, uma grande tragédia abalou São Paulo e o Brasil. Dia 1º de fevereiro de 1974, uma sexta-feira, por volta das 8h50 da manhã, um funcionário viu vidros estalando e quebrando no 12º andar do edifício Joelma. Chegando lá, viu que o ar-condicionado estava pegando fogo. Voltou para pegar o extintor, mas já era tarde. O fogo e a fumaça já haviam tomado toda a sala. Ele tentou avisar os andares superiores, mas quando tentou sair, todos tentaram sair, descobriu que era tarde demais, o fogo já havia consumido grande parte das escadas, do prédio, e eles estavam presos. Várias pessoas dos andares superiores foram salvas graças a uma sensorista utilizando o elevador, mas que acabou falecendo por perda de oxigênio enquanto tentava salvar mais vidas. Segundo a perícia, a causa do incêndio foi exatamente causada por um curto-circuito em um desses ar-condicionados, provocado o primeiro foco de incêndio. A tragédia matou 191 e deixou mais de 300 pessoas feridas. Muitos acreditam que os espíritos de alguns mortos no incêndio ainda vagueiam pelo prédio até os dias de hoje. Este é o caso do edifício de Joel. Bem, aqui é o seu host, o Andrei. Estou aqui com os outros investigadores, o Léo Mitocôndrias.
Opa, tamo aí ver o que foi que aconteceu nesse edifício aí. O que será que realmente causou isso? Será que foi mesmo isso? Vamos ver as repercussões disso tudo.
É isso aí. Temos também aqui Rafael Jacona.
Opa. Cara, eu achei impressionante que, fazendo um paralelo, quando as pessoas pularam do World Trade Center, não podia aparecer. Mas as reportagens da época mostram as pessoas praticamente batendo no chão, pulando do edifício Joelma.
Isso é bizarro. Isso eu achei a coisa mais bizarra, meu. O cara girando de nós, cara. É tenso.
Pois é, né, cara? É a liberdade dos anos 70, né? É isso aí. Mas vamos lá. Bem, sabe-se que esse caso, ele tem muito, muito caso estranho, tanto antes quanto depois, né? O que nos leva a crer que, caso você acredite ou não, isso a gente vai debater aqui, as suas possíveis, vamos dizer assim, seus possíveis casos sobrenaturais, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho do começo, né? Tem sempre aquela piada nos filmes de terror hoje em dia, que é aquilo, né? Que quando um lugar é amaldiçoado, a piada é que ele foi construído em cima de um cemitério indígena, né? E meio que isso acaba virando um clichê, né? Mas se a gente for pegar do começo do século XVIII e XIX, no terreno onde foi construído o edifício, muitas coisas estranhas ocorreram, né? Então, acredite ou não, você pode conectar essas coisas, né? Ou seja, começando lá atrás, do primeiro registro de algo estranho, no século XVIII, a área do terreno era onde que os escravos considerados indisciplinados eram levados para serem torturados até a morte. Então você já começa light dessa forma, né?
Começa, eu tenho uma observação sobre o termo usado, tortura até a morte. E vamos lá, né? Eu não acredito muito não, porque um escravo era muito dinheiro e você não torturava até a morte muito dinheiro. Um ou outro morrer, em consequência do espancamento, é uma coisa. Mas explicitamente levar para a morte, eu não levo muita fé não. Não dou muito crédito para essa parte não. Surrar, mas na parte de matar.
Naquela época, como se estivesse rasgando dinheiro, né? Porque o escravo tinha um valor, né?
Sim, mas não poderia ser, tipo assim, em último caso, foi aquele filho da puta pra servir de exemplo, o cara era mandado pra lá pra morrer.
Não, tô falando, tu ia matar, né, em consequência da tortura, um ou outro, mas não literalmente, eu vou te levar lá pra te torturar até a morte.
E pode também rolar também muito daquela boato, né, tipo, ah, vou te levar pra aquele lugar ninguém volta, né.
Isso eu acho que é o mais fácil de ter, né.
É, pois é, mas aí a gente tem aí esse primeiro indício, né.
Mas só o fato de ser um local, né, que seria tipo um pelourinho, algo de sofrimento, já pode dar um entendimento que traz essa energia negativa que você tá puxando, né? Não precisa ser até a morte. Se um ou dois morreram, já é o suficiente, às vezes.
muitos dos casos ditos de fantasmas ou espíritos, tem gente que não acredita exatamente em espírito, mas acredita que a carga do lugar...
Energia
é,
ruim.
É energia, né? Sim, pode tipo, gerar alguma coisa ruim para a pessoa ou até mesmo causar esse tipo de... Vamos dizer, a carga ruim fica e é como se tivesse dado uma impressão digital daquele lugar para sempre, né? E você começa a ter vários eventos estranhos. Mas dando um pulo, agora a gente tá em 1948, né? Isso que eu vou falar agora vai ser muito reconhecido por causa do episódio Linha Direta Mistério, que tá aí no YouTube, vou deixar aí o link para vocês, que fala do Edifício Joelma, do caso e tal, que dá a introdução começa nesse caso de 48, no qual um professor, o Paulo Ferreira, né, com 25 anos, ele se suicida no exato momento em que a polícia retirava do poço de seu quintal os corpos de sua mãe, de suas irmãs e de outra menina, né? E no caso ele tinha feito isso porque elas não aceitavam o romance dele com uma pessoa que já não era mais virgem, já tinha sido casado, qualquer coisa do gênero. No episódio de Linha Direta, eles dão meio que uma liberdade poética e tal. Eles meio que dão uma pequena modificada, mas é isso aí mais ou menos que ocorre, né? Então, ou seja, já tem mais aí um trauma eventual pro terreno.
É, nesse do Linha Direta, eles falaram que é esse negócio de não ter aceitado tudo aí, mas no Linha Direta, do jeito que eles põem a traumatização ali, a simulação, parece que o cara tá até meio esquizofrênico ou meio possuído, aquelas coisas, sabe? Do nada ele vai lá, levanta e vai atirando, assim, meio, sabe, aquela coisa meio sem emoção, sem nada, assim, tudo.
Mas aí, Léo, a gente pode levar em conta o seguinte, o cara poderia ser um esquizofrênico ou outro tipo de doença, porque se ele matou a mãe e a irmã, né?
Ah, sim, não, então, né, pela simulação, pode... Passa essa ideia, assim, né? É, até essa... Quando eu fui ver, isso eu não conhecia, né? Eu conhecia do João, mas eu fui pesquisando aí que eu vi esse caso aí que teve. Parece bem aquela ideia clássica, né? Do que até a gente falou do MTV e tudo, né? Do cara ser ou é maluco, né, pros céticos, ou ele foi possuído, alguma coisa assim, ou foi influenciado, né, por coisas negativas, assim, tudo, e foi lá, aquela coisa meio hipnotizada, assim, foi matando, assim, né, é bem nesse estilão.
Sim, se você quiser acreditar, como no MTV mesmo, você pode acreditar que também já havia uma carga no terreno que já ajudava esse tipo de coisa a acontecer. Mas também é bom falar também que o cara era um médico, né, e nessa época eles tinham muito contato com certas químicas, né, e o cara tinha, sim, uso de drogas. Então, tem mais uma coisa para adicionar aí nesse possível caos. Mas, de qualquer forma, é um evento também bem traumático. E, depois disso, a casa foi ficou abandonada e depois foi demolida para construção do edifício, né? E aí, a gente entra na história dele exatamente. Então, é o seguinte. Esse prédio, ele tinha 25 andares. Ele era no centro de São Paulo.
Porque o prédio ainda existe. Só mudou de nome.
Sim, só mudou de nome e foi reformado, é claro. Mas o grande problema dele é que naquela época, quer dizer, hoje em dia mesmo a gente não tem muita segurança do próprio governo, né? Tanta gente aí, a gente viu aquele caso da Boate Kiss, que tanta gente dessas empresas que compram pros bombeiros falar que aquele lugar é seguro, mas não é seguro porra nenhuma.
Cara, esse daí é um outro que pode virar coisa desse tipo, hein? Desse naipe, esse da boate.
Pois é.
Falou, né? Verdade, ó, dá pra fazer um puta paralelo.
Pois é. E naquela, vocês imaginam naquela época, então assim, tinha muita coisa de madeira, então assim, o fogo começou a pegar, filho, realmente não deu muito tempo pra nada. A fiação era muito precária, forro, se eu não me engano, era de madeira, eu acho que era o forro que era de madeira. Ou seja, foi lamber o fogo ali e foi tudo de uma vez. Ou seja, foi bem no meio do prédio, 12º, né, com um prédio de 25 andares. Foi aí o estrago foi feio, né? E aquilo começou a subir. Quem tava embaixo conseguiu fugir. Quem tava em cima já foi outra história. O fogo começou a pegar e tal, houve todo esse desespero, certas pessoas foram pro telhado, outras ficaram encurraladas nos andares, outras tentaram descer, morreram ali mesmo, outras usaram elevador, como eu disse na própria introdução, mas chegou uma hora que não dava mais para usar o elevador. O fogo, a fumaça também é algo que realmente, não, nesse tipo de caso, não só o fogo é bem mortal, mas a fumaça intoxica, né, e você pensa que tá tudo certo, daqui a pouco você desmaia e morre.
A fumaça, ela mata a pessoa em questão de poucos minutos, você perde sentido e desmaia, e a partir daí pra morte é pouquíssimo tempo. Então, o cara, como tu disse, você tá andando, tá respirando, tá achando que não. Quando você não perceber, você já tá no chão. E daí pra apagar, um piscar de olhos.
E nem pior que isso, né? Porque tem muita gente que, entre aspas, escapa vivo, vivo, só que acaba morrendo na ambulância no hospital, porque respirou muita fumaça, né?
Fora que ali é fumaça e pó, assim, de tudo, né? Porque tá queimando, então você tá respirando a fumaça, tá respirando os detritos ali de tudo que tá sendo queimado.
Olha o paralelo de novo, o mesmo esquema que aconteceu na Boate Kiss, né? Muita gente que saiu viva ainda tá sofrendo até hoje efeitos de ter respirado aquela fumaça tóxica, né?
Sim, sim. Mas é isso, e foi esse, todo esse inferno, né? Tem muitas fotos, tem os... Se você tivesse curiosidade mórbida, a gente não vai deixar no post, mas você pode procurar facilmente pelo Google. Você consegue ter imagens da época da imprensa, né? Dos corpos, das pessoas se jogando. Foi um horror, né? Foi um horror. Mas aí, quer falar que não é exatamente disso, né? A gente vamos passar pro que realmente interessa pra gente. Vamos discutir aqui os casos, talvez sem explicação, não sei. Então vamos pular para a primeira parte, né? Alguns primeiros eventos que ocorreram no momento em que as coisas estavam lá pegando fogo, né? Que é o caso dos anjos, né? Léo, você pode introduzir o primeiro aí?
Ué, é interessante que aconteceu um caso de um dos sobreviventes, né, chamado Osório Gonçalves. Ele é um contador, né? Ele relata que ele lembra que ele foi salvo por uma criança que surgiu na frente dele, numa visão que ele teve. Ele desceu 3 andares e acabou encontrando um grupo que estava subindo ali desesperado. Aí ele acabou pedindo ajuda espiritual e aí ele fala, né? Uma criança apareceu na minha frente e mandou eu entrar no andar ali e acabou desaparecendo. Aí ele viu um grupo de pessoas ali sentada no chão, tudo chorando. E outros ele estava tentando se livrar de tudo ali que podia pegar fogo, né? Os documentos ali... E aí uma mulher viu os bombeiros chegando, e aí eles já ficaram mais esperançosos tudo, só que a escada de incêndio ali dos bombeiros não alcançava o andar. Lembra que era um prédio aí de 25, né, andares, então não dava para chegar em muitos ali do mais altos não chegava. E aí foi quando o homem teve a ideia de usar as cortinas para descer até a escada. Não dava para salvar todos, mas já ajudava. Aí ele fala, infelizmente, como não teve como salvar todos, uma moça acabou não tendo força, tudo pra segurar, e acabou caindo, tudo, né? Mas é interessante que ele teve essa ideia, ele, né, pôs o negócio da cortina pra salvar algumas pessoas, então amenizou, e quem mandou ele pro local ali, que acabou guiando ele, foi uma visão de uma criança que ele teve.
Sim, sim, é interessante você ver esse caso, porque... Foi meio que, tipo assim, não correu nada muito... Quer dizer, o cara pode ter, talvez... Eu só vou fazer um papel do cético aqui. Sei lá, ele viu aquilo, só que ele foi lá e trabalhou para aquilo. Ou seja, foi uma criança quase mestre dos magos, né, cara? Só apontou o caminho, meu irmão, é aquilo ali, tu se vira. Se vira, tem uma chance. Não vou dizer aonde, mas tem uma chance ali.
Porque quando eu tava vendo esse caso, eu achei que ele ia encontrar um lugar de saída. Não, ele encontrou pessoas chorando e um bombeiro que não chegava no andar. Então, tipo... Se fudeu. E a partir daí que ele conseguiu salvar ele próprio e algumas vidas.
Então será que a criança fez isso aí pra ele salvar as pessoas ou a criança quis trollar ele?
Beleza, a gente tem outra história bem parecida com essa, que no mesmo instante, né, cara, um office boy tava trabalhando, bem jovem e tal, William Conceição, que hoje acabou se tornando um pastor, e ele ainda, quando era office boy, né, ele sentou fraco no chão, né, e ele viu uma mulher grávida morrer do lado dele, pela fumaça, pelo fogo, ou seja, tava bem punk o negócio. E ao ver as chamas, ele também apelou pra fé, ele fez ali uma oração e tal, e de acordo com ele, uma voz respondeu, perguntando como ele estava. Aí ele falou...
Como você tá?
Não,
calor.
Tá. Olha só, tem uma coisa interessante. Será que ele não virou pastor depois que ele sentiu esse milagre?
Então, foi isso que eu falei, assim. Provavelmente você já deve imaginar por que ele se tornou pastor, né, cara? Porque quando esse tipo de coisa acontece, mas que ele fala aqui, né, segundo ele, um anjo surgiu entre a fumaça e estendeu a mão, o levando até a porta do único elevador que ainda funcionava. Então o office boy levou um choque quando chegou ao terra e viu um padre dando extrema unção e uma mulher jogada no edifício, todo queimado. Aí ele conseguiu se salvar por causa disso e tal, foi mais fácil pra ele, entre muitas aspas, mas
esse
também...
Isso foi muito mais sagaz do que a criança. Entendeu? Esse aí mostrou o caminho de saída, literalmente.
Então foi basicamente isso, né? Houve esses dois casos, né? De que pessoas, espíritos, ou visões, ou queira lá você acredite ou não, ajudaram as pessoas no caminho, né? Então, depois de tudo isso que aconteceu, o prédio ele foi reformado Hoje ele ainda existe, né? É, agora ele se tornou o edifício Praça da Bandeira, que ainda tá lá hoje no centro e tal. E a gente tem outros casos que acontecem ainda hoje. Ainda é um lugar muito punk e tal. E tem e alguns desses casos a gente vai falar aqui agora. Rafael,
Andrei,
você pode falar.
Andrei, por que tu não vai lá no Praça da Bandeira, que tal?
Cara, eu pensei nessa possibilidade. Você lembra que a gente ia fazer aqueles videocasts interessantes sobre lugares assombrados? Você lembra?
Mora
do lado.
Aquele lá de Botafogo foi uma quebração. A gente foi gravar um negócio e não podia gravar. Tinha uma praça de teatro lá.
Você é louco, meu. Gravado ali mesmo, ó. Da hora.
Um dos planos era visitar o Joel. Eu tava meio cagado de ir, cara. Porque foi algo muito recente e tal.
Sou doido pra encontrar um fantasma.
Muito recente? 40 anos, pô.
É recente. Porque os outros lugares eram, tipo, era coisa do tempo dos escravos também. Entendeu?
A gente pode marcar, meu. Vou fazer lá. Que também pra eu ir é perto aí.
Tu imagina aquela cambada de freak na portaria do prédio. Ah, o que vocês vão visitar? Vocês vão pra onde? E aí, a gente, não, a gente vai ver se tem um fantasma. É claro que...
8 horas da noite já tem fantasma. 8 horas da noite já tem fantasma.
O porteiro fantasma, né?
Aí não. A gente entra tal, e tal, na hora de ir embora, e tem outra pessoa. E tu, nossa, o porteiro mudou. Que porteiro? Cheguei agora.
É, né? Que porteiro no final do episódio. Ué, mas que porteiro? Não tem porteiro essa hora da noite. Beleza, Rafael, você pode falar aí do caso do motorista de entrega?
Bom, tem um caso, né, de um motorista de entrega, que ele fala que ele chega mais ou menos às 8 horas da noite na parte lá da garagem para fazer entrega no edifício e solicita que o ajudante dele vá fazer a entrega. E ele espera dentro da Kombi, né, isso na atualidade, porque já é edifício Praça da Bandeira. Ele diz aqui que durante o tempo que ele está estacionado com a perua, que provavelmente para mim é uma Kombi, aquela Kombi tipo Kombi de frutas, então ele estava naquela Kombi esperando o funcionário dele retornar, ele disse que repara que tem uma mulher vestida toda de branco, olhando para ele e vindo na direção dele. Só que aquele esquema, né, meu caro? Nada de graça. Ele começa a reparar que a mulher não tem pés, ela tá flutuando um pouco acima do chão. E aí, Andrei? Se caga ou não se caga? O camarada saiu da Kombi, foi chamar o ajudante. E, cara, não tem como. O que tu acha? Eu não sei, cara. Esse negócio de mulher de branco, pra mim, é mais batido que andar pra frente.
É bem classicão esse.
Ah, mas se você for ver hoje esses filmes espíritas e tal, é essa parada aí, filho. Quando é do bem, é dessa forma aí. Quando é do mal... Não,
detalhe, né? Ele fala que ela vai na direção da parede e desaparece, como se ela passasse pela parede. Mas, cara, sério, mulher de branco não, cara. Mulher de branco não,
velho. Acho que é uma loira, né? Então é pior ainda.
Loira, então, ainda se fala.
Porra, eu achei que a gente... Se esse caso fosse mais assustador, vocês estão destruindo ele.
Não, olha só, sério.
Não, esse da Kombi é bem classicão.
É que assim, eu acho a parte do incêndio em si muito mais assustadora e impressionante do que os relatos das pessoas. Pô, parece muito, muito filme, sabe? A pessoa meio que se impressionou, então quis aparecer de alguma forma. O relato do incêndio, se da pessoa falando que sentiu uma energia, viu um anjo ou não, acho muito mais legal do que os posteriores. Agora, o relato da advogada que o Andrei vai ler é maneiro pra caralho!
Ah, é foda,
esse é legal.
Cara.
Esse sim, eu fiquei com um esfíncter deu uma travada. Agora deixa eu perguntar um negócio aqui pra vocês dois. Vocês já trabalharam em prédios grandes? Não prédio de 6, 4, não. Prédio grande, acima de sei lá, 16 andares? Ou 16
sim,
andares pra cima?
Não, eu não.
Eu já.
Andrei, você já ficou no prédio na parte da noite?
Cara, não, mas exatamente por causa disso, cara. Que eu não... Não, cara, não.
Olha, eu trabalhava num prédio também alto, de acho que 16 ou 18 andares, lá no centro do Rio. E vou te falar, antes que o Andrei entre no caso em si, o ambiente em si já é assustador, cara. É sons que você não sabe de onde vem, são barulhos escrotos. Quando você... fecha o escritório, as luzes meio que piscam, a escada sempre tem um barulho, ou que sobe ou que desce, cara, é um terror. Imagina num prédio desse, meu irmão.
Com certeza, cara. E é porque aquilo aqui, como fica muito vazio, as coisas ecoam, meio que ecoam da parada.
Exato,
que é
uma moeda, né, lá no 18º andar, meu irmão. Recua pela escada, você...
Exato.
Cara, porque tá vazio e os fantasmas fazem a festa, pô. É Aí sim, por isso que essas coisas acontecem quando tá comendo gente.
Aconteceu logo após a reinauguração do edifício, né? No caso, uma assistente acabou ficando até mais tarde por lá, né, e tal, pra terminar o serviço dela. E devido à existência de muitas salas ainda vazias e sem utilização, a gente tinha acabado de se reinaugurar e tal, o prédio mantinha um silêncio ainda maior, né? Mais sombrio e assustador. Isso em conjunto com as lembranças do incêndio que ocorreram no passado, produziu ainda aquela coisa, né? Psicologicamente, tu vai pro espaço. Em certo momento, a assistente ouviu um barulho na sala do escritório, como se a porta tivesse sido aberta. Meu irmão, eu já tava pulando pela janela, você não tem noção, cara. E aí, o que aconteceu? Quando ela foi olhar, a porta estava fechada, como havia estado antes. Aí você pensa, ah, beleza, é coisa da minha imaginação, né? Então ela imaginou que fosse, sei lá, exatamente como a gente estava comentando. Ecoou uma porta de outro lugar e tal. E como tava muito silêncio, essas coisas ficam aparecendo, né? Então, um instante depois, ela ouviu o barulho novamente. Quando se virou, voltou pra sala, ele viu um vulto de uma mulher passando pelo meio do cômodo, né? Então, foi aquele negócio, né? O que você faz, Rafael? O que você faz num momento desse?
Sério? O que eu faço, cara? Eu... Sério mesmo, se a imagem inicial não for, tipo, demoníaca, literalmente... Cara, eu já fiz isso, já contei pra vocês aqui em outro momento, né? Que eu meto a cara, velho. Eu paro, olho e tento me comunicar. Porque eu sou doido pra achar uma parada dessa. Provavelmente eu vou ficar cagado, vou ficar com medo do cacete, vou me pegar naquela, sabe, sei lá, faca, alguma coisa do tipo. Sei que não ajuda, mas moralmente... Filho, moralmente não... É... Fisicamente pode não ajudar, mas moralmente dá uma ajuda do caramba. Nada que, sei lá, imagina, tiver uma pistola, você vai enfrentar fantasma. Com pistola, sem pistola. Não adianta. Mas você vai querer uma pistola, porque dá uma moral. Você fica feliz. E eu ia tentar me comunicar, cara. Ia perguntar quem é, o que você quer, sabe? Olhando pra porta pra correr e perguntando. Pô, cara, é um fantasma. Se fosse atrás de mim, é pior ainda. Correr é pior.
Então foi exatamente isso que ela fez, né, cara? Ela deu no pé, ela rapidamente pegou suas coisas e saiu do escritório. Só que quando ela foi trancar a porta, ela ainda teve ainda a pachorra de me trancar a porta, pra, claro, né? Vai levar os porcos de fantasma, vai colocar fantasma. Foi trancar a porta, ela viu novamente o vulto da mulher no corredor, que desapareceu logo em seguida. E a assistente rapidamente deixou o prédio depois disso se demitiu, porque sabia que haveria necessidade dela ficar alguns dias até mais tarde e ela não concordou com a solicitação, né? Ou seja, o que dá pra fazer, né, cara? Você se demite, né? Pra fazer o quê?
Não, eu não, cara. Eu ia na igreja.
É boa, boa.
Porque é o seguinte, boa. A partir do momento que você... Mitocôndria, olha só, você é ateu. Mas a partir do momento que você vive um caso sobrenatural, você primeiro vai negar, vai ficar naquela fase de negação, depois vai passar para aquelas fases psicológicas, até o momento que você vai começar a pensar sobre o caso, e vai chegar um momento que se você não achar nenhuma explicação, provavelmente você vai aceitar. E talvez, a partir daí, você deixe de ser ateu e fale, porra, se tem fantasma, deve ter um Deus, meu irmão, que tu passei na igreja.
Tá, cara, não sei.
Essa lógica do Rafael...
Ué, cara, sério, o cara é ateu. Aí, sei lá, o maluco vê um anjo te ajudando, pegando na sua mão, te levando num caminho e te salva, graças àquele caminho. Cara, se o cara falar que continua sendo ateu, sério, ou ele tá sendo muito filho da puta de hipócrita, ou ele tá negando até a morte, sabe? Ah não, alguém me salvou, mas foda-se. Fui eu. Eu criei a criança, segurei na mão da criança, a criança me puxou, mas fui eu, foi meu psicológico. Ah, porra.
É, eu acho mais fácil falar, porra, eu sou louco, mas...
Mas é que tá, você assume que é louco e fala, agora que eu já sou maluco, não vou virar cristão.
Sabe? É, não, virar aí sim, né? Eu tô maluco mesmo, né? Fazer o quê?
É, exato. Foda-se, já tô no fundo do poço, vamos tentar ver. É uma opção.
Tem também um caso muito interessante que também ficou conhecido pra quem assistiu Linha Direta, que foi o caso do Volkmar e do filme que gravaram sobre a tragédia, né, cara? Que foi falou sobre o caso dessa professora, né, que é a Volkmar Carvalho dos Santos, de 21 anos, na época trabalhava no setor de processamento de dados de um banco que funcionava do 23º andar, né, e aí o que acontece? A família dessa menina é espírita, né, e depois que aconteceu todo o incêndio e tal, eles foram meio que procurar, meio que conforto, né, no que eles acreditam e tal. E o que aconteceu, né? Meses depois, entre aspas, a Volkmar enviou uma mensagem psicografada pra mãe através de um médium, na época que tava em ascensão, que era o Chico Xavier, né? Que a gente tanto conhece e tal. E na mensagem ela contava como tinha sido seus últimos minutos de vida. Ou seja, algo realmente bem, bem traumático pra qualquer pessoa, inclusive pra uma mãe, né? E o interessante é que você vê que o Chico Xavier era aquela coisa, né? Não tinha muito... O cara não conhecia nada, não conhecia esse tipo de detalhe, né? Mais 170 pessoas. Você pegar, tentar copiar a letra de alguém que você não conhece, entrar em contato com uma pessoa que você não sabe, que você não sabe nem que morreu, é bem inexplicável, né? Vamos deixar aí, acredite.
Ah, as histórias de Chico Xavier por si só já dá um programa inteiro, porque é um negócio... Eu queria discutir comigo, tô curando sobre isso, porque ele deve ter umas opiniões bem maneiras.
Sim, não, coisa linda, cara. É que assim, vai entrar naquele limiar, né, de religião. Aí, não, talvez dê pra gravar. Vamos lá, fica aí ouvinte, se vocês estiverem escutando aqui agora, por favor, deixe seu comentário, fale se vocês concordam em haver esse tipo de episódio ou não. Mas é isso, fica aí a dica. Fica aí a sugestão, no caso.
Mas é interessante então, esse do Volkmar, acho que é o mais famoso, né, referente a esse incêndio, né? Tanto que tem filme até...
Cara, eu fico chateado com isso, né? Tragédias a gente não precisa vangloriar e tal. Mas ninguém praticamente da geração atual conhece esse tipo de história, sabe? Custa fazer um novo filme sobre isso?
Pois é, repente, cara.
Sabe?
Não, eu acho que não é válido. Sabe por quê? Porque o povo aqui do Brasil, ele esquece as coisas muito fáceis, sabe? Lá nos Estados Unidos, depois do 11 de setembro, tudo bem que foi uma coisa maior, consegue ser maior e tal, tanto pelo caso como repercutiu, mas todo ano você tem a lembrança e tal, há 15, 20 anos que aquela merda aconteceu. Uhum. Aqui, a coisa aconteceu há 40 anos, mas foi um negócio absurdo, sabe? Não é todo dia que o prédio pega fogo e quase 200 pessoas morrem.
Mas aí que tal, você coloca lá o filme, baseado em fatos reais, e manda o filme, sabe? Usa a liberdade, claro, tenta respeitar o mínimo possível, mas usa a liberdade poética e tal, faz um filme maneiro de tragédia.
Tenta levar a sério, cara, o máximo possível, né? O mínimo possível vai ser um todo mundo em pânico. Do prédio, né, cara?
É, porque o filme brasileiro, assim, nada contra, eu gosto muito de filme de comédia, mas o filme brasileiro se resume em favela, bandido e comédia. Quando não tem as duas coisas no filme só. Não tem um filme, assim, pelo que eu lembre agora, rapidamente, famoso de tragédia. Tem de problema social, que não conta como tragédia aqui no Brasil, né? Tem, mas não tem. O cinema nacional fala que tá crescendo e tal, mas só cresce pra um lado, uma vertente, que é basicamente problema social e comédia. Então, pô, de repente, um filme desse poderia ser um filme de suspense, de terror, algo do tipo. Uma forma de explorar também a memória, né, cara?
Mas
lembrar, pra não se cometer esses erros, sai boatiquista aí.
Uhum.
Pô, por que o prédio aconteceu isso? O governador, o prefeito de São Paulo, na própria época que isso aconteceu, já dizia: ah, as políticas nossas contra incêndios são antiquadas, ineficientes e não sei o quê. E, pô, Santa Maria tá aí pra provar que mudou muito. Os grandes prédios podem ter mudado, mas as estruturas mais menores, não, né? Então o erro tá aí na cara de todo mundo. E já aconteceu e vai acontecer de novo, infelizmente.
Mas o filme que o Léo e o Rafael estão falando, ele é o Joelma, 23º andar, né? Que foi feito em 79, anos depois da tragédia, né? E o roteiro, ele é baseado nessas cartas psicografadas, que também estão ditas no livro também do Chico, que é o Somos Seis, o nome do livro. E também o interessante é falar também de que fatos estranhos ocorreram durante as filmagens também, como ruídos misteriosos, no local onde não havia ninguém, reflexos.
As fotos durante a gravação, né? Era possível identificar rostos, né, e partes sim, de corpo de humanos que não estavam lá, né, na hora da gravação.
Sim, é, pô, isso aí é, cara, é assustador, cara, de arrepiar essa parada. E refletores eram derrubados, foi inferno, foi basicamente o Sexto Sentido do Brasil, né, cara, o Exorcista, né, que também é um filme cheio e todo amaldiçoado e tal. Beleza, pra finalizar agora, a gente tem também um bem interessante que finalizou também do Linha Direta, que foi o caso das 13 almas, né.
Nossa, esse, acho bem bizarro.
Esse é bem interessante, porque, assim, esse acontece até hoje, e até hoje as pessoas ainda dão crédito, alguma coisa acontece ali. Aí os ouvintes vão ficar aí pra ver. Começa assim, né, cara. Que depois dessa tragédia e tal, do incêndio que impressionou o Brasil inteiro, né, no caso, no momento, 13 pessoas tentaram tentaram escapar por um elevador, não conseguiram e acabaram morrendo carbonizados em seu interior. E até hoje você não sabe quem é, você não consegue saber. E todas elas foram enterradas num dos cemitérios do São Pedro, né, lá em São Paulo. Assim, é interessante que existe um túmulo lá pra onde estão os
corpos carbonizados, né?
Sim, sim. E isso acabou dando origem à lenda das 13 almas, né, que ficaram enterradas, né, não sabem quem são, ficaram na mesma sepultura e sempre atraiu centenas de curiosos ao local, principalmente nas segunda-feiras, que é considerado Dia das Almas, e eu não sabia disso.
Uhum.
E foi construída também uma capela ao lado da sepultura e etc, né?
Elas têm um quê meio... Não só essa ideia, assim, de terror, acaba às vezes até sendo o contrário, que tem gente que vai lá, assim, acaba fazendo pedido, sabe? Quando você tá precisando de algum milagre, alguma ajuda, tem gente que vai lá pedindo isso pra essas 13 almas.
Sim, pois é, né, cara? Essa coisa de beatificar as coisas.
Isso, beatificar.
Mas, de qualquer forma, assustadores é que existem muitos relatos nesse cemitério que é próximo do local, as pessoas escutam gritos e tal, de socorro, pedindo, tipo, coisas falando de como se estivesse queimando, muito calor e tal. E dizem que as vozes só cessam quando você joga água na sepultura. E existem diversos funcionários, diversas pessoas que visitaram o local que falam que isso é verdade, até hoje.
Cara, seria legal se você jogasse água assim, fazendo
Mas eu imagino isso na hora, cara, que se joga e faz. Isso aqui é São Paulo, André?
Sim, São Paulo, cemitério de São Paulo.
Oh, André, tu tem que ir lá visitar, André.
Não, eu não tenho que ir lá porra nenhuma, então tu fica quieto na tua.
Ah, esse moleque medroso do cacete, cara. Acha um caso desse aqui no Rio, eu vou lá visitar e filmo e te mando, cara.
Cara, fica aqui, então, o desafio. Se um dia você for para São Paulo, eu vou contigo.
Porra, já é.
A gente agora vai direto.
Vai demorar pra eu poder ir em São Paulo, né? Mas já é. Não, vai demorar porque, pô, filho chegando e tudo mais, como que eu vou gastar dinheiro em viagem.
Não,
pra
agora começa a desculpinha, você viu, né, André? Olha só.
Filha da mãe, cara.
Mas é isso, né? Esse é um dos casos que dura até hoje, várias outras que a gente pode achar pela internet e tal.
Aí eu pergunto pros ouvintes aí, se tiver algum ouvinte mais especialista nisso. Eu sei que nessa época eles não descobriram das 13 vítimas, porque não tinha muito bem negócio de DNA, essas coisas assim.
É, não tinha.
Atualmente, não seria possível fazer uma exumar, né, que eles falam quando mexe na cova ali tudo e tentar descobrir alguma coisa?
Ah, mas será que depois de 20 anos ainda sobra DNA daquela forma?
Então, é isso que eu queria saber,
claro que
né?
Sobra DNA, cara, claro que sobra, porra. Mas o DNA tá lá, o lance é... Tá carbonizado, não danificou o DNA. O tempo não é importante, o lance é a temperatura que eles ficaram. E outra, também é interessante quem vai pagar.
Eu acho
família...
que... Eu acho que eles acabam fazendo, deixando pra... Né?
Quando você tem ainda esperança de que sua família tá viva se ela nasce dentro de avião, você não sabe se ela sobreviveu ou não, acharam um corpo, você quer saber quem é. Aí eu acho interessante, mas tipo, depois de 30 anos que o caso ocorreu, você já sabe que morreu, não tem realmente interesse. Sabe?
Uma coisa que eu fico meio assim com isso também deles não saberem quem são as 13 almas, que pensa bem, foi um puta caso isso daí, do incêndio.
Sim.
Quem morreu ali, eles identificaram, beleza. Quando eu só ouvi falar desses 13 aí que eles não conseguiram identificar. O restante aparentemente conseguiu. Então, detalhe, se você tem alguém que tá lá no prédio, algum parente que trabalha lá, aí acontece esse incêndio, ele não sobrevive, né? Tipo, ele não volta pra casa e não identificam e não acham o corpo dele, o mais provável é que ele seja um desses 13.
Então, eu não sei exatamente se foram só esses, né? Pode não falar se houve outros, mas se há essa confusão, eu imagino que haja realmente outro, né? Porque foram as 13 que não foram identificadas. Tá, beleza, meio óbvio, né? Mas isso aí também a gente tá se perfazendo em detalhes, né? No caso... E aí, Léo, quando é aí o seu ultimato, o seu final aí? Que você acredita em alguma coisa? Eu sei que aqui a gente meio que deu uma brincada com as coisas e tal, mas quando você tava pesquisando, se alguma coisa te amedrontou?
O que eu acho interessante, assim, um lado meio mórbido, é que esse daí ele é bem o estilão... classicão desses conceitos, né, de morrer e aí ficar amaldiçoado o local. E assim, não foi só uma casa que aconteceu alguma coisa, foi todo um prédio. Então é algo grande, é um incêndio. Incêndio é algo que tem um quê, assim, bem destrutivo e bem de sofrimento, né? Então quanto mais, sempre aquela ideia, né, quanto mais a pessoa sofreu ali, mais fácil de carregar essa energia negativa, mais ter essa noção de assombrar, né, mais pra frente. Então é interessante a gente ter isso aqui em São Paulo, né, tipo, é um um marco, né, digamos assim. Meio mórbido, mas é. Então isso eu acho interessante. E assim, eu vendo os documentários, tudo assim, é bizarro aquele incêndio. É uma coisa, as pessoas pulando, assim, tudo. É uma coisa que você
muito
para...
pesado, né?
Eita, né? Tipo, caraca. Então é tenso ver aquilo lá. Mas foi isso que mais me chocou. Foi essa ideia do incêndio mesmo ali tudo. E, assim, eu não vejo outra forma, assim, de não tornar aquilo algo assombrado. Na questão, assim, no popular. Sabe, pelo que aconteceu, pela forma como aconteceu, como foi desastroso. Por isso que eu fiz essa analogia da boate, lá que você falou, dessa da boate é uma que pode daqui um tempo se tornar. Não sei como está atualmente nossa cultura de transformar essas coisas, né, em popularizar de tal forma, mas ela tem todo um quê também para virar, porque lembra bem isso daí, uma coisa alarmante, uma coisa horrenda, né, assim, tudo, bem destrutivo. É morbidamente interessante isso.
É, Rafael?
Cara, também, como eu já tinha dito, o que eu fiquei mais impressionante foi com as imagens, né, das reportagens da época. Mas sobre os fantasmas ou não, vai aquilo. Eu nunca vi, eu gostaria de ver, já até senti, como eu já comentei com vocês, energias e tal. Mas ver fantasma propriamente dito, não, ainda. Que pena. Mas é, quando a pessoa entra, né, psicólogos podem falar melhor. Quando você entra predisposto a ver alguma coisa, é complicado. Você vai ver, você vai achar que viu, você vai pressentir. É fogo. Pô, pessoas trabalham lá até hoje, cara. Não é possível que todo mundo vê, ou então aquelas que centenas e centenas de pessoas passam lá todo dia, continuam todo dia vendo fantasma e trabalhando no mesmo lugar, sabe? Isso aí é lindo. Se fosse assombrado de verdade, acredito que o prédio estava mega vazio. Não sei como estão os aluguéis na região, tá? Os aluguéis ali. Mas eu acredito que o prédio funciona normalmente, né?
Sim, né, cara? Não importa quanto fantasma tem, né? Porque eles vão ganhar dinheiro com qualquer merda, né, cara? Não tem essa história,
o
não.
O caso até põe mais caro, que é imposto sobre fantasma, coisa assim.
Eu sei. Mas... que se fosse na Inglaterra, esse prédio tava mega badalado.
Sim, a gente já comentou isso no MTV.
Mas o que eu acho que, assim, acontece... Quer dizer, teve esse... Quem ou não, apesar de ter tido aquele negócio dos escravos, o outro lado maluco, isso daí é mais um a mais na história, que muitas acaba vindo até depois. O que começou realmente o uau de acontecer foi esse incêndio, né? Esse incêndio que transformou o prédio no que ele é hoje aí, nessa fama. E aí depois só veio relatos de, viu tal fantasma, viu acontecer tal coisa, não vi nenhum relato de pessoa morreu ali, mais pra frente, né, ou algumas coisas assim, tragédias que ocorreram depois. Isso eu acho que deixaria até mais marcante ainda. Porque
todo ano, a cada 2 ou 3 anos, alguém morresse.
Isso, uma coisa assim, sabe?
E se morre, a gente não sabe.
É, mas assim, não teve conhecimento de algo assim, que uma coisa realmente assombrada e realmente assustadora é quando a tragédia continua. Né?
Há tanto tempo, né? Pô, 40 anos.
Imagina, tipo, uma pessoa que trabalha ali, de repente você começou a ficar louco e pulou do prédio. Ou alguém achou que também tava pegando fogo, né? Teve uma visão ali na hora que tudo tá pegando fogo e fica maluco, sabe? Essas coisas vão tornar algo mais assustador ainda. Olha eu querendo mal, eu.
Não, acho que o seu coração até quer prova. Tá.
Ele quer acreditar. Mas ele tá, eu gostaria de acreditar, mas nesse caso, eu acredito mais ali nos tais anjos, sabe? Nessas coisas, do que no posterior. Eu não acredito muito que tenha mulher de branco passando no estacionamento, ou que tem fantasmas passando dentro de escritório. Enfim.
Olha, falando em fantasma, que só completando o que o Rafael tá falando, que passa em escritório, a Ira, ela não contou no nosso episódio sobre medo, no podcast convencional, mas ela tem uma história de fantasma em escritório. É, filho, tem essa parada, eu escutei.
Cara, fantasma em escritório, meu Deus, é a pior coisa, meu, mesmo depois da morte, continua tendo burocracia.
É, porra. Queira ou não, filho, escritório... Escritório é um lugar de muitas emoções, de muita tensão, muito sofrimento.
Sofrimento.
Com certeza, filho. Tem a galera do mal lá, filho.
Tipo,
não tem fogo que purifique. tipo o Andrei, né? Eu querendo fugir dessa porra. Mas beleza, vamos terminar aí o episódio. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe, a gente pede para que você deixe um comentário, fale um pouco das suas histórias. Conte um pouco sobre como você, o que você achou do episódio, do caso. Se você assistiu o Linha Direta Mistérios que teve aí, que a gente vai deixar o link. Por favor, deixe nos comentários ou nos mande um e-mail.
E uma... Então... Bom, uma coisa que eu também gostaria de ver aí com os ouvintes, que querendo ou não, esse do Joelma aqui em São Paulo, né, onde eu moro aqui tudo, então é bem conhecidão, principalmente aqui. Vocês aí que são de outras cidades, relatem aí outros casos, né, de prédios também, ou locais que aconteceu coisas do tipo, que ficou mal assombrado, né, relata aí também.
É isso aí. Então, gente, fiquem aí com o anjo, com o papai do céu, seja lá o que foi. Vocês aí conseguiram e até aqui, se bem que eu achei que o episódio fosse ser muito mais tenso, né? Vou pedir pro Mac dar uma turbinada na edição. Então, se vocês tiverem medo ou ficarem assustados, desculpa, né? Estamos aqui na hora da leitura de feedback do Mundo Freak Confidencial, como eu bem prometi para vocês, né? Eu estou aqui sozinho, né? E vou comentar um pouco sobre os comentários dos episódios anteriores do Mundo Freak Confidencial, que foi sobre o Reiki, o episódio número 5. Bem, temos aqui o comentário do Externo e o Dar, que ele fala aqui, ele deixa aqui um comentário bem grande. Olá pessoal, tudo bom? Quero parabenizar a todos pelo ótimo trabalho. Gostaria de externar a minha opinião aqui de forma que não pareça agressivo, até porque eu realmente curto muito o trabalho de vocês. Para ficarem claras as minhas críticas, creio que devo partir do início. Aí ele vai falando, né, que ele curte bastante esse tipo de tema do que a gente aborda aqui, do mundo frequencial, de ocultismo, ufologia e tal, tal, tal. Mas ele fala um pouco sobre essa questão do Reiki e também do nosso podcast convencional, né? Que ele fala que não foi só ele também que não levou tanto a sério o episódio do Reiki, porque foi aquilo, né? É uma técnica, é algo que nem todos levam a sério, nem todos acreditam e tal, mas como a gente aqui tenta abordar de tudo um pouco, a gente tenta falar de não só dos casos mais sombrios e tal, a gente tentou fazer uma brincadeira aí com outro tipo de tema, e a gente teve aí o convidado com a entrevista, que foi bastante elogiado até, mas alguns ficaram com o pé atrás por causa do assunto. E além disso, ele fala também do nosso podcast convencional, que ele fala que 85% dos podcasts fazem aqueles temas mais abrangentes, né? Fala de game, de quadrinho, de filme, de série, tal, tal, tal. E tal. E ele finaliza aqui, né? A crítica construtiva, e ele fala:
Não quero que mudem nada por causa dela. É apenas minha opinião. Por fim, quero parabenizar de novo pelo trabalho de vocês e deixar claro que eu curto mesmo o cast de vocês. Sucesso a todos. Então é isso, muito obrigado por curtir aí o nosso trabalho e tal. São comentários como esse que acrescentam bastante assim no nosso ânimo pra fazer as coisas. Sério, gente, toda vez que vocês comentam é uma coisa de louca, assim. A gente quer fazer mais coisa ainda por vocês. Sobre a crítica que ele falou, a gente... Eu acho que é uma questão total de ponto de vista, né? Porque, primeiro de tudo, tem muita gente que escuta apenas o Confidencial ou escuta apenas o Mundo Freak Podcast padrão, né? Alguns têm medo de escutar até o Confidencial, mas eu acho que não faz muito sentido a gente separar eles do feed. Primeiro porque eles fazem parte de um único projeto do site do Mundo Freak. E segundo também porque ele dá muito trabalho ficar separando por feed, ficar alimentando os dois de formas separadas. Então, gente, não há nenhum problema vocês escutarem um ou não escutarem outro. Vocês podem simplesmente não baixar o podcast que vocês não curtam. E mesmo se você curte um deles, mas não gostou do tema que a gente aborda nele, vocês não são obrigados a escutar nem nada do tipo. Eu acredito muito que as pessoas têm que fazer o que gostam. A gente não pode ficar forçando a barra e tal, só porque vocês gostam do nosso trabalho e tal. A gente tá aqui, a gente aborda muita coisa, tem muita gente que não consome muito daquilo que a gente fala aqui, mas consome outros. E eu acho que cada um tem escolha para fazer o que bem entender. Então eu gostaria de agradecer aí a crítica do Stern e o Dá por todos esses pontos que ele abordou. E eu concordo com o ponto de vista dele e deixo aí meu comentário também. O comentário do Galador, olha só, Galador, né? Ele começa aqui: olá galera, gostaria de mandar algumas sugestões para vocês. Então, o Galador, ele é o primeiro comentário dele, ele veio aqui graças ao Mitografias, né? Pra quem não sabe, Mitografias, ele é o site podcast lá do Léo Mitocondras, que participa aqui com a gente com o Mundo Frio Confidencial. Ele tem lá o Papo Lendário, que ele fala sobre mitologia e tal. Não, os nossos assuntos não batem, ele fala de uma maneira mais mitológica, né? Apesar de alguns temas serem bem parecidos. Ah, então ele tá colocando também lá no site do Mitografias, e algumas pessoas, alguns ouvintes estão vindo pra cá também, que eu agradeço demais, tanto pela parte dele, como pela parte dos ouvintes que aí se interessaram nisso, no nosso trabalho e tal. E ele fala aqui, ele deixa um comentário que ele tá bem, bem ultrapassado, porque ele tá falando de um formato que a gente utilizava há muito tempo atrás, que era uma questão de notícia e recomendação e tal, tal, tal. Só que isso eu acho que a gente tentou só em um ou dois episódios e depois a gente desencanou. Eu acho que ele escutou esse episódio, ele deve estar fazendo maratona e deixou um comentário fazendo algumas sugestões, mas não tem como seguir porque nem existe mais esse formato do podcast. Outra coisa que ele fala que também é dos vídeos do Mundo Freak, né? Pra quem não sabe, a gente tem 3 videozinhos lá no... na nossa área do Freak TV, onde tem o nosso canal do YouTube, que a gente nem comenta muito dele, porque realmente está parado há bastante tempo, tem 1 ou 2 anos parados. Que tem, ele fala aqui que tem, dos 3 vídeos juntos, tem mais de 90 mil views, né, cara? Que é um sinal de conteúdo interessante. Aí ele pede para não abrir mão dele, tal, 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 e continuar fazendo vídeos, mas eu vou deixar claro aqui para vocês que eu entendo sim, cara, o primeiro vídeo, o do Slenderman, ele casou exatamente na onda do Slenderman, ele não foi algo nem um pouco calculado. Ou seja, em pouco tempo ele alcançou mais de 60 mil views e tal, e a gente tem bastante assinantes por causa dele, mas a gente só tem 3 vídeos e a gente não continua muito, porque editar vídeo é um negócio que dá muito trabalho. Mas como o Mundo Freak ainda é só um hobby, futuramente pode vir a não ser, vamos ver se como é que vão sendo as coisas aí. Mas ele é um hobby, né? E eu não posso dedicar tanto tempo assim ao hobby. Então eu vou ter que largar emprego, largar a minha vida pessoal e tal, pra ficar cuidando de cada ideia foda que eu tenho pra fazer. Então, por enquanto, eu tô meio que colocando minha coleira assim pra não sair igual o cachorro louco querendo fazer tudo e abraçar o mundo, né? Até porque sou só eu, né? Eu me divido aqui pra escrever os textos com os outros garotos, com o Diego, com o Rafael, com o Dimitri, mas o Mac também tá me dando uma ajuda na edição do podcast, aí tá editando e tal, mas ainda assim manter o blog é bastante trabalhoso e infelizmente a gente não tem tanto tempo assim para cuidar dos vídeos, que é outro trabalho à parte, né? São aí, vamos lá, 1-2 dias de produção de vídeo, você escrever roteiro, pesquisar, editar e tal. Então, fica aí. Infelizmente, a gente não pode continuar nesse momento, ou pelo menos nesse tipo de formato. A gente pode estudar outras coisas e tal, provavelmente ele vai voltar sim, em algum momento, só que não tem previsão ainda. E deixo aí o convite, se houver aí algum editor de vídeo, vamos ver se vocês caem nessa, né? O Mac se tornou nosso editor por uma dessa. Eu dei um... joguei um verde no Twitter e perguntei se tinha algum editor por aí, e ele levantou o braço, né? Vamos ver. Se tem algum editor de vídeo aí também que puder gostar do projeto, acreditar no projeto, por favor, mande um e-mail, deixe um comentário que a gente entra em contato e tal e a gente conversa. Lembrando a todos que apesar de ser um hobby, o Mundo Freak é um negócio que eu levo bastante a sério e que eu me dedico, cara. Não é sempre que a gente pode ficar aí... Cara, eu perco dias, assim, só pra... Perco não, né? Mas eu invisto muitos dias nele, muitas horas no meu dia pra fazer com que ele dê certo e tal. E a gente tem muitos planos futuros, inclusive pra os fãs de terror, fiquem ligados, porque vai ter sim mais um projeto no ar, mas eu não posso revelar muito, senão vai estragar a surpresa. Mas que ele vai vir quebrando tudo. E talvez algo tão inovador que acho que nem na podosfera brasileira vai ter algo desse tipo. Mas fica aí a expectativa de vocês. Então, gente, muito obrigado. E eu acho que é só isso. Continuem escutando nossos podcasts, acessando o site. Por favor, a aba de todos os nossos contatos estão dentro do site. Twitter, Facebook, página, YouTube, feed, tal, tal, tal. E é importante que vocês assinem, porque toda vez que a gente for postar, a gente publica nas nossas áreas e você vai saber dos nossos episódios quando sair no ar e tal. E o feed, muitas vezes, ele é publicado muito antes do podcast. Muito não, né? Mas é publicado, vamos lá, algumas horas antes do podcast. Então, quem é assinante de feed, então tem aí um agradozinho de escutar um pouco antes dos demais e tal. E eu acho que é isso, né? Também gostaria de lembrá-los de deixar aí os seus comentários, mandar e-mail, porque, galera, é isso que alimenta a gente. É um conteúdo de graça que a gente... gosta pra caramba de fazer, mas quando vocês dão o toque de vocês aí também na área de feedback, é um carinho especial que a gente curte pra caramba. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por chegarem até aqui e até o próximo Mundo Freak Confidencial.